Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.
Olá, boa tarde. Tudo certo aqui? Tá me ouvindo? Espero que todo mundo esteja bem. Hoje em ritmo de carnaval já. Talvez eu esteja até meio atrasada, porque eu sei que tem gente que já... Como é que fala? Queimou a largada nos bloquinhos e tudo. Hoje eu estou chamando o título aqui, o tema do dia, de Carnaval, Resistência e Expressão Artística. E eu pergunto, é possível expandir a cultura do carnaval, essas expressões globalizadas, esse novo carnaval, sem perder as raízes? A gente sabe, né, que o carnaval é uma dessas festas mais aguardadas no Brasil e também é uma daquelas que dá um certo estereótipo para o nosso país. Falou em Brasil, fora daqui, tem muita gente que pensa em futebol, em carnaval e em mulher, né, vamos falar a verdade. E claro que carnaval tem um quê aí de sensualidade. Tem um ponto importante aí também, que é a música. O nosso país também é conhecido pela música e carnaval sem música não é carnaval. E dentro dessa ideia de música, a gente tem também as escolas de samba, que são uma peça fundamental na nossa cultura e também para reforçar o que a gente tem de ancestralidade africana. Para mim, existe também, quando eu trabalho com moda, essa conexão com a indumentária. Porque não é bem a moda, não é aquela coisa trend, né, de mercado. Tem, lógico, o mercado que alimenta essas roupas para o carnaval, principalmente para os bloquinhos. Mas eu gosto muito dessa questão do papel da fantasia, que vai expressar... Perdão, gente, me deu aqui um pigarro. Vai expressar todo esse enredo de carnaval quando se trata das escolas de samba e quando se trata dos bloquinhos, vai resgatar aquilo do início do carnaval conectado, sim, com a Igreja Católica, que era um período para a gente extravasar os nossos, entre aspas, pecados. Então eu vejo carnaval assim, como um lugar que conecta tudo isso, é música, é moda, é arte, e eu acho que até talvez mais arte do que moda, porque essa indumentária, seja a fantasia, a roupa de bloquinho, ela não tem nada de ali uma procura por um status, ela está mais no aspecto lúdico e muita sensualidade, como eu já falei. E o carnaval, ele também está criando novos aspectos mais globalizados. Vamos pensar aqui que a gente tem nos bloquinhos vários temas. Aqui em Curitiba mesmo, a gente tem blocos que exaltam, por exemplo, rock and roll. A gente tem o Psychobilly, que exalta toda uma subcultura relacionada também à música rock and roll, né? A música Psychobilly. Então, eu acho bacana a gente fazer hoje essa reflexão do papel do carnaval no fortalecimento da nossa cultura e história e também algumas questões para a gente manter esse papel de, sim, fortalecer a ancestralidade para a gente também não despontar por aí sem estar enriquecendo o nosso país, né? Já que o nosso país tem tanto de carnaval. E como eu falei antes, né, o carnaval ele tem origens ligadas à Igreja Católica, queiramos ou não, tá? Eu sei que tem gente que tem aversão à Igreja, e eu acho que a gente não pode esquecer que esse é um período que antecede a quaresma, então tinha essa questão de que as pessoas saíam na rua fantasiadas com aquilo que eram os piores defeitos, também chamados de pecado. Mas no Brasil, o carnaval ele foi se transformando justamente com essa influência africana, principalmente depois da abolição da escravidão, que esses ex-escravizados começaram a participar, eu acho que dá para diminuir um pouco, Zé, por favor, começaram a participar e ocupar o espaço urbano no período do carnaval, trazendo expressões como as suas músicas, principalmente as suas questões religiosas, como a tradição do candomblé, né? E também junto disso entra o papel da música do samba, que foi consolidando as escolas de samba. E eu adoro escola de samba, gente. Quando eu não tinha visto ao vivo, até eu não ver ao vivo uma escola de samba, eu não achava tão fabuloso esse evento. Mas eu fui jurada durante 3 anos das escolas de samba de São Paulo, a Liga das Escolas de Samba, e eu tive a oportunidade de ver, assim, aquele fenômeno artístico na minha frente, aquela bateria arrepiando a gente, e aquelas roupas, fantasias, é claro, né, feitas de uma maneira que, assim, enriquece a nossa alma, os nossos olhos, né? E eu pensei, nossa, isso aqui é alta costura brasileira, no sentido de que aqui tem uma força de fazer roupa, de fazer fantasia. E aí comecei a me interessar pelo assunto e perceber todas aquelas comunidades que estão ali, né, no backstage, fazendo aquilo acontecer. E como eu estava no papel de jurada de fantasia, eu também senti aquela pressão de ser totalmente justa, né, para não menosprezar o trabalho de ninguém, né? A gente tem comunidades inteiras que se fortalecem ao longo de todo o ano, criando o que vai ser o desfile daquela escola de samba, pensando no enredo, pensando na música, pensando nas fantasias, e aí tem as diferentes alas, né, nas quais são organizadas essa escola de samba. Então tem um trabalho maravilhoso ali de colaboração e de expressão daquilo que poderia ficar apagado, né? Uma escola de samba até está tendo uma certa falação, né, na internet, de que alguém criticou aí por que só tem temáticas que envolvem os negros. É claro que vão ter essas temáticas, e obrigada por ter essas temáticas, né? Porque é a vivência da maioria daquelas pessoas, é a cultura delas, e também acaba que, como diz o nome, escola de samba, acaba nos ensinando também sobre parte da nossa cultura que muitas vezes fica ali, né, marginalizada ou periférica. E então é muito legal perceber que após, né, ela ter nascido ali de um evento católico, que para a gente hoje a gente considera talvez muito conservador, isso foi se tornando um outro tipo de conservação, uma conservação de uma expressão cultural que, se deixar só o papel da alta cultura, da chamada alta cultura, né, das artes eruditas, ou se deixar apenas que de repente o mainstream, o mercado fale o que vai acontecer no carnaval, isso já teria já se perdido. Então a gente tem aí essas escolas de samba que obviamente surgiram no Rio de Janeiro, como a gente bem sabe, ali na década de 20, que também é uma década que aqui no Brasil a modernidade está se expandindo, né, a participação do ambiente urbano. E, bom, essas escolas de samba, hoje em dia, eu considero esse papel central do fomento da negritude, né? E vale a pena, se por acaso alguém tiver a oportunidade de estar em São Paulo, no Rio de Janeiro, e até mesmo aqui em Curitiba, né, que eu estou falando aqui de Curitiba, para ver uma escola de samba ao vivo, vale a pena. Mesmo para quem não se envolve muito com o carnaval, que é o meu caso, eu não me jogo ali no meio do carnaval, acho que eu sou um pouco mais introvertida, eu gosto de ficar de fora, observando ali. O Zé tá rindo aqui da minha cara, é verdade. Então vale a pena até para pessoas como eu, tá? Que se identificam com essa coisa mais contemplativa do carnaval. E a indumentária, né? Já que esse programa é sobre moda, a indumentária, quando ela não, a vestimenta, quando ela não é moda, quando ela entra ali com esse papel da fantasia, do carnaval, ela está representando as histórias. Na escola de samba, ela é o que representa o enredo. Se tem um enredo, se tem uma história sendo contada, um dos elementos que mais nos permite compreender esse enredo são essas fantasias, além da música, é claro, e das representações com o quê de teatrais que tem ali né, nas comissões de frente, por exemplo. E essas fantasias, é interessante a gente notar que é claro que elas vão trabalhar com exagero, elas vão trabalhar com muitos adereços, e o que me chamou muita atenção também foram nas escolas de samba, nesse período que eu fui jurada de fantasia, era a capacidade de fazer aqueles adereços, porque uma das coisas que não pode acontecer é eles caírem, então a gente tem aqueles adereços de cabeça ou de costas completamente estruturados e pesados, e aquilo não pode cair, não pode ter uma peninha, não pode ter nada virado para baixo, nada saindo do lugar, que as escolas perdem ponto. E eu ali com meu olharzinho de águia, né, eu era aquela jurada mais temida, eu acho. Teve um momento que eu fui lá e desempatei no final, que até quem não me conhecia me procurou na internet ali, ou com alegria ou com raiva, que eu deixei alguém na frente, alguém atrás. E também, aliás, tinha isso, né? A gente não podia sair divulgando, ah, eu sou jurada de escola de samba. A gente tinha que ficar sempre na mocada, né? Era sempre uma coisa secreta, porque para ninguém falar que a gente foi, sei lá, procurado para ter alguma prática desonesta, né? Um suborno, o que jamais aconteceu. E também a gente era muito observado nas cabines ali, né? Era, sempre acontece ali na madrugada, a gente não podia dormir em nenhum momento e tinha que ficar assim, com aquela cara de 100% ok, porque se descansasse um pouco, quando estava passando uma escola de samba, alguém que gosta da escola de samba já ia fotografar e mandar ali para a comissão para falar que o jurado não estava prestando atenção. Então tá, voltando, né, esses figurinos, eu tinha que prestar essa atenção, então eu ia prestar essa atenção. E eu ficava chocada com essa capacidade construtiva, por isso que eu chamava, brinquei que é a alta costura brasileira. E também assim, as pessoas estão ali não paradas, né, andando, pulando, porque isso também conta ponto, não era o que eu avaliava. É outra categoria, né, categoria... não me lembro o nome, né, mas que fica avaliando assim, a performance dos carnavalescos. Eles têm que cantar todo aquele enredo, eles não podem ficar ali só andando, têm que de fato participar. E esse trabalho, ele é feito geralmente aí, como são indumentárias, não é moda, a gente não vai ver ali no carnaval trends, tendências, ai, o que está usando? Não, né, a gente vai ver cada escola de samba se expressando, dando enfoque nas suas cores, né, da sua escola, e também com materiais que são aqueles que a gente conhece como mais carnavalescos, muito brilho, muitas penas, que dá uma certa pena, né, isso, muito isopor também, para criar essas estruturas, e um ou outro material inovador, como palhas e folhas, mas o mais comum são materiais mais duradouros, assim, que aguentem, né, e que sejam leves, por isso que também uso do isopor, das penas, das paetês. Algumas escolas de samba lá na Liga de São Paulo já estavam tentando ver um caminho para reciclar o isopor, que a gente sabe que o isopor é muito difícil de reciclar, ninguém quer pegar porque o quilo vale pouco e para juntar um quilo de isopor tem que juntar um volume enorme. Então, eu sei que eles estavam se organizando para ter essa reciclagem própria de isopor, o que seria um ponto muito positivo. E fora das escolas de samba, a gente já tem um outro tipo de carnaval. Os bloquinhos,